Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ricardo Moliterno, homem branco, estatura média, cabelo e barba pretos, olhos castanhos e colaborador do CISB UFES.
Oi, pessoal. Eu sou Mércia Nascimento, sou mulher negra, tenho estatura média, cabelos curtos, olhos castanhos e também sou colaboradora do CISB UFES.
Imagine que você acorda amanhã e, ao abrir a janela, tudo o que é verde sumiu. Não tem árvore na calçada, não tem grama no parque, nem aquele vasinho de tempero na sua cozinha. O ar está pesado, o calor é sufocante e o seu café da manhã simplesmente não existe mais. Parece ficção científica, né? Mas a verdade é que, se as plantas sumissem hoje, a humanidade teria apenas alguns meses de vida. No episódio de hoje, vamos tirar a botânica dos laboratórios e trazer para o seu dia a dia.
E para essa conversa, nós convidamos Lamarck Rocha. Ele é professor do Departamento de Ciências Biológicas da UFES e integra o Departamento de Educação também da Universidade.
Oi, pessoal. Obrigado pelas apresentações. Que bom estar aqui com vocês falando sobre plantas. Conforme foi apresentado, eu sou Lamarck Rocha, homem negro, de estatura média, cabelos curtos, eu uso barba, tenho olhos castanhos e sou professor e pesquisador da área de botânica. Eu trabalho com taxonomia, que é a ciência de identificar, descrever e dar nome às plantas. Ou seja, uma das minhas especialidades é justamente reconhecer e nomear a diversidade vegetal.
Para começar o nosso papo, vamos fazer um exercício de imaginação, que parece coisa de cinema, mas é a mais pura realidade sobre a nossa sobrevivência. Você já parou para pensar que, se todas as plantas do mundo sumissem hoje, a humanidade teria apenas alguns meses de vida? Por que será que a gente depende tanto delas, mas raramente sabe o nome de uma árvore da nossa própria rua?
Então, isso acontece porque as plantas são literalmente a base da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi, infelizmente, se desconectando delas ao longo do nosso dia a dia. Porque, assim, são elas que produzem o oxigênio que a gente respira. As plantas estão na base da nossa alimentação. As plantas ajudam a regular o clima. Ou seja, definitivamente, sem elas, a coisa desandaria muito rápido. É aí que entra uma questão interessante, que é a tal da impercepção botânica. Que é isso que você falou. A gente passa por árvores todo dia. A gente pode até vê-las, mas a gente às vezes não as enxerga. E se a gente as enxerga, às vezes a gente não as reconhece, nem sabe o nome delas, né? Então, o verde acaba virando apenas um pano de fundo, uma paisagem. Mas a gente acaba não percebendo, então isso passa desapercebido do fato de que as plantas, na verdade, sustentam a nossa vida o tempo inteiro. Sem elas, definitivamente, a gente não existiria.
Muitas vezes, quando ouvimos a palavra botânica, nós pensamos logo em florestas distantes ou laboratórios complicados. Mas a verdade, gente, é que ela está disfarçada em quase tudo que tocamos. Esse fenômeno chamado de impercepção botânica nos faz esquecer que o reino vegetal é a base do nosso mundo. Muitos acham que a botânica só interessa a quem tem jardim. Mas como ela está presente no nosso café da manhã, no tecido da nossa roupa e até nos remédios que tomamos?
Total, a botânica está em tudo, tudo mesmo. Se a gente pegar o café da manhã, por exemplo, o pão vem do trigo, o café é uma planta, as frutas deliciosas, né, que a gente consome são plantas, até o açúcar, tudo tem origem vegetal. Aí você vai para a roupa que a gente está vestindo, uma grande parte delas são algodão, ou seja, uma fibra vegetal, planta. Vai para os remédios. Uma parte imensa desses remédios tem como compostos básicos as plantas, né? Foram extraídos de plantas. Então, assim, mesmo quem acha que não tem nada a ver com a botânica, né, essa disciplina, né, essa ciência que muitas vezes as pessoas negligenciam, na verdade depende da botânica o tempo inteiro. Só que isso vai ficando tão comum que a gente simplesmente não percebe. Mais uma vez, retomando a questão da impercepção botânica.
Saindo de dentro de casa e indo para a rua. Todo mundo já sentiu aquele alívio imediato ao entrar em uma rua cheia de árvores em um dia de sol quente. E isso não é só impressão sua, é ciência. Como a presença de árvores e plantas na nossa cidade influencia diretamente a temperatura que sentimos na pele e a qualidade do ar que respiramos?
Isso realmente é muito interessante, porque a gente sente no corpo, né? Você entra numa rua arborizada, num dia quente, parece que o clima muda na mesma hora. E não é só impressão, isso é um efeito real. As árvores fazem sombra, o que já reduz a temperatura. Além disso, liberam vapor d'água, que ajuda a refrescar o ambiente. Fora a questão do ar, né? Elas ajudam a filtrar poluentes, melhoram a qualidade do ar. Mas também tem uma parte mais sensorial, que às vezes a gente não percebe de forma consistente. O cheiro das plantas, aquele cheiro maravilhoso de folhas, o som das folhas ao vento, a sensação visual que é lidar com plantas, que é ver o verde. Tudo isso contribui com a sensação de bem-estar, de conforto. Tem estudos mostrando que ambientes com plantas ajudam a reduzir o estresse, melhora o humor. Então, não é só a estética. Não é só a planta que é bonita, é a qualidade de vida mesmo, em vários níveis.
Então, para você que está ouvindo a gente e pensa, poxa, isso é lindo, mas eu moro num apartamento pequeno e não tenho nem varanda. Pois é, saiba que a botânica cabe em qualquer cantinho, viu? E para quem mora em apartamento ou não tem quintal, é possível ter uma farmácia ou horta em vasos? E quais plantas são as melhores para iniciar?
Dá sim, viu? Dá tranquilamente. Às vezes a pessoa acha que precisa de um quintal, de espaços muito grandes, mas não precisa não. A botânica vai caber em qualquer cantinho que você designar. O ideal é começar com plantas que são mais resistentes e mais comuns de cultivo, tipo hortelã, manjericão, alecrim, ou até algumas ornamentais, jiboia, espada de São Jorge. Aí o segredo é bem simples: observar a incidência luminosa e não exagerar na água. A água é um erro muito clássico. A pessoa quer cuidar tanto que acaba colocando muita água, aí mata a plantinha. E tem uma coisa muito interessante nisso tudo, é que você pode ter em casa realmente verdadeiros remédios vivos, que são essas plantas que você usa no dia a dia, seja para um chá ou para um desconforto leve que seja. Então, com um pouquinho de atenção, você pode ter não só uma hortinha, mas criar uma relação com plantas que também cuidam de você.
E para fechar o nosso episódio, vamos ao que interessa. Aquele SOS para quem ama o verde, mas sente que não nasceu com tal dom e vive colecionando vasinhos secos. Quais são os três erros fatais que as pessoas mais cometem ao cuidar de plantas em casa e como o Dia da Botânica pode nos ensinar a ser melhores pai ou mãe de planta?
Olha, tem uns erros que são campeões, viu? Todo mundo já cometeu pelo menos um. O primeiro é regar demais. A pessoa acha que está cuidando bem, mas aí acaba sufocando a planta com excesso de água. O segundo é não observar a luz. A pessoa coloca a planta em qualquer lugar e esquece que cada planta tem uma necessidade diferente. E o terceiro é escolher a planta sem pensar na sua própria rotina. Às vezes, pega uma planta que exige mais cuidado, como, por exemplo, alguns tipos de orquídea, mas aí não tem tempo para cuidar. Aí realmente não vai dar certo. A planta vai sofrer e a planta vai morrer. Eu aproveito essa conversa que estamos tendo aqui para fazer um convite. Agora, durante o mês de abril, vamos ter a Jornada Abril Verde de 2026 aqui na UFES. É uma programação inteira dedicada à botânica e à relação das plantas com o nosso dia a dia. Ao longo agora do mês de abril, a gente tem várias atividades. Palestras que já começam no dia 1º de abril, minicursos com temas diversos, ações no campus e fora do campus através de botânica na praça. Então, a ideia é levar a botânica para diferentes espaços públicos. E tudo isso que a gente está conversando aqui, essa relação das plantas com o nosso dia a dia, é justamente o que a gente trabalha no Programa de Extensão Popularização da Botânica, que é o PopBot. Esse programa ele é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFES. E através desse programa, nós que fazemos parte dele, né, nós buscamos aproximar as pessoas da botânica, mas de uma forma simples, acessível. Do mesmo jeito dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Então, fica aqui o meu agradecimento por estar aqui conversando com vocês sobre plantas, né? Sobre esse mundo maravilhoso, né? Que muitas vezes passa desapercebido para a gente. E fica o reforço para esse convite, para que vocês estejam conosco durante o Abril Verde. E também fecho com reflexão sobre a importância das plantas para a nossa vida. Então, de fato, elas fazem parte da nossa vida o tempo todo.
Lápis e papel na mão, pessoal, que chegou a hora do nosso quadro Li e Recomendo. E para hoje nós trazemos a participação da nossa colega, servidora da UFES, Shirley Moreira. Vamos então mergulhar em mais uma fabulosa obra.
Olá, hoje eu quero falar sobre um livro que é um verdadeiro manual de sobrevivência social, ou pelo menos uma tentativa muito engraçada dela. Estou falando de As Mentiras que os Homens Contam, do mestre Luiz Fernando Veríssimo. Se você já disse que estava sem sinal quando não quer falar com alguém pelo celular, porque já estou chegando, sendo que ainda nem saiu de casa, você vai se identificar. Veríssimo, com seu olhar afiado, reúne crônicas ainda atuais, que mostram que a mentira para o homem comum raramente é um ato de vilania. Na maioria das vezes, é apenas um instrumento de autodefesa, um jeito de evitar um conflito ou de tentar manter uma dignidade que já está por um fio. O que eu mais gostei nesse livro é como as histórias são cotidianas. Explora situações que todos nós já enfrentamos. Tem o clássico mentiroso, que se enrola em uma mentira pequena, ao mentiroso meticuloso, que precisa criar um enredo cinematográfico para justificar algo. Veríssimo nos mostra que a mentira masculina tem uma característica quase infantil. Ela é criativa, mas muitas vezes carece de lógica. É um homem tentando explicar o inexplicável para a esposa desconfiada ou para o amigo cobrador. Através de diálogos rápidos e situações absurdas, o autor nos faz rir, não da mentira em si, mas do desespero do mentiroso. É uma comédia de costumes modernas, onde o riso vem do reconhecimento das nossas próprias fraquezas. Ler estas crônicas é um exercício de empatia com o erro humano. As Mentiras que os Homens Contam é leitura obrigatória para quem quer entender sobre os homens brasileiros e suas mentiras, através do humor, e, claro, para quem quer aprender que, às vezes, a verdade é apenas uma mentira que ainda não foi bem contada. Fica a dica: mergulhe nessas páginas e, da próxima vez que ouvir um não é o que você está pensando, você com certeza vai lembrar de Veríssimo, com um sorriso no rosto. Até a próxima.
Chegamos ao fim. Espero que a partir de agora, ao olhar pela janela, você não veja apenas verde, mas vizinhas silenciosas que cuidam de você 24 horas por dia. Nosso convite é simples. Comece uma amizade com uma planta hoje. Seja regando o seu vasinho ou descobrindo o nome da árvore da sua rua. A botânica está viva no seu prato, na sua roupa e no ar que você respira. Obrigado pela companhia, compartilhe esse episódio e mãos à terra. Até a próxima!